Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, vintas, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita convosco aqui ao microfone nesta quinta-feira, 1 de dezembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Como sempre, vou estar na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia diz que não para a ofensiva em Alepo. Os preços do petróleo aumentam após decisão da OPEP. Primeira e meia hora estamos dedicados a Angola. Temos opiniões diferentes quanto à situação da SIDA em Angola.
Os números são alarmantes e devem, de facto, exigir de nós uma melhor resposta.
Temos uma prevalência a mais baixa na nossa região, graças ao compromisso do Executivo.
O MPLA reúne-se amanhã. Especulação sobre anúncio de sucessão de Eduardo dos Santos. Na rua, as pessoas comentam.
O presidente acha que é melhor trocar o outro, né? Porque o presidente também já trabalhou muito. Não é por mal, né? Não é por mal, mas já trabalhou muito também. Tem também outro que pode substituir no Lula.
Vamos ter mais opiniões nas ruas de Luanda. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver o que se passa no mundo. A Rússia disse hoje que vai continuar o seu apoio às forças sírias que combatem em Alepo até a cidade ser limpa de terroristas. A declaração foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, depois de um encontro com o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, que disse que os dois concordaram na necessidade de se alcançar um cessar-fogo na Síria. A Rússia e a Turquia apoiam diferentes forças no conflito. Aliados dos Estados Unidos no leste asiático saudaram as novas sanções incrementais impostas à Coreia do Norte pelo Conselho de Segurança da ONU, mas poucos países esperam que isso sirva para forçar a Coreia do Norte a mudar de posição quanto ao seu programa nuclear. O primeiro-ministro japonês emitiu uma declaração de apoio à resolução da ONU e o governo da Coreia do Sul apelou à Coreia do Norte a aceitar o aviso da comunidade internacional sobre o seu programa nuclear ou então fazer face a mais consequências. As novas sanções aprovadas por unanimidade reduzem as exportações de carvão da Coreia do Sul e alargam a proibição ao comércio de minerais com o país. A resolução prevê o fim de operações de bancos estrangeiros no território norte-coreano e a expulsão de funcionários dos serviços de finanças da Coreia do Norte de países estrangeiros, bem como a proibição da venda de embarcações e helicópteros à Coreia do Norte. Os preços do petróleo voltaram a subir hoje, na sequência da decisão da OPEP de reduzir a produção pela primeira vez desde 2008. A decisão fez aumentar os preços em cerca de 10% ontem e fez aumentar também as ações de companhias de energia. O aumento de hoje foi mais modesto, o preço do petróleo estava a atingir cerca de 50 dólares por barril. A OPEP disse que gostaria de ver os preços de petróleo entre os 55 e os 60 dólares o barril. As autoridades da aviação da Colômbia confirmaram hoje que o avião que transportava a equipa brasileira do Chapecoense e que caiu perto do aeroporto de Medellín, provocando 71 mortos, não tinha combustível no momento do impacto. O avião da companhia boliviana Lamia caiu a 17 km do início da pista do aeroporto que serve Medellín, provocando a morte a 71 dos 77 passageiros e tripulantes. A falta de combustível, tal como é referido pelo piloto para a torre de controle momentos antes da queda, é a hipótese que ganha consistência para explicar o acidente ocorrido perto de Medellín. As normas internacionais exigem que uma aeronave tenha combustível suficiente para cobrir a rota e possua uma reserva adicional para aterrar, se necessário, num aeroporto alternativo. O príncipe Maha Vajiralongkorn da Tailândia vai ser convidado formalmente a ser o próximo rei do país. Contudo, só poderá ser coroado depois do corpo de Bhumibol Adulyadej ser cremado no próximo ano. A junta militar que governa a Tailândia submeteu ao Parlamento o nome do príncipe herdeiro para ser proclamado rei. Cabe agora ao presidente da Assembleia Nacional tailandesa convidar formalmente Maha Vajiralongkorn para uma reunião. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje é o Dia Internacional de Combate e Prevenção do HIV-Sida. O governo angolano diz que a situação no país é das melhores na região da África Austral. Mas a ANASO, a Associação de Luta contra a Sida, diz que a situação é alarmante e que as estatísticas quase que certamente não correspondem à realidade. Manuel José.
Dos dados que a ANASO dispõe, o seu coordenador António Coelho fala de 500 mil pessoas com a doença em Angola e só 90 mil fazem acompanhamento com retrovirais.
O país tem uma taxa de prevalência de 2,4%, cerca de 500 mil de pessoas estão a viver com VIH e apenas 90 mil estão a fazer terapia antirretroviral, portanto a cobertura do tratamento em Angola é inferior a 50%. Os homens que fazem sexo com outros homens representam cerca de 3% da taxa de prevalência, as trabalhadoras de sexo representam cerca de 7%, os camionistas representam cerca de 5% e os adolescentes e jovens dos 14 aos 25 anos representam cerca de 70%. Os números são alarmantes e devem, de facto, exigir de nós uma melhor resposta.
O Coelho diz que os angolanos não têm cultura de fazer o teste, menos de 20% de angolanos realizam o seu teste, daí o número de pessoas que desconhecem o seu estado sorológico ser muito grande. As crianças em Angola, segundo a ANASO, são também muito vulneráveis à doença. António Coelho explica que 35% de crianças órfãs no país são produto de pais com VIH e SIDA e, para piorar, algumas conquistas desapareceram.
A situação caracteriza-se neste momento pela redução das campanhas públicas de informação e educação, pela escassez de antirretrovirais, pela redução dos apoios às pessoas vivendo com VIH, pelo fraco envolvimento das figuras públicas e também liderança.
Uma situação que a ONU-SIDA em Angola alerta, através da sua representante em Angola, a Siaka Semo, que corre o risco de voltar tudo a estaca zero se não se acelerar o passo para a entrada na fase considerada de verde e desejar o fim da epidemia. Já o Executivo mantém-se tranquilo. A taxa de prevalência da doença é, para o secretário de Estado da Saúde, Eleutério Evidíqua, dos mais confortáveis da nossa região.
Temos uma prevalência a mais baixa na nossa região, graças ao compromisso do Executivo de priorizar investimento nas ações intersetoriais de prevenção e tratamento do VIH-Sida e na parceria ativa dos diversos setores da sociedade civil e das agências das Nações Unidas.
O lema das jornadas deste ano para celebrar o 1º de dezembro no país é Mãos para Cima para a Prevenção do VIH e SIDA. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Ficámos, portanto, a saber as opiniões sobre a situação em geral em toda a Angola, mas importa talvez saber a situação nas províncias da Willow. O Teodoro Albano enviou a reportagem.
2.347 novos casos de VIH e SIDA foram diagnosticados na província da Willow de Janeiro. A presente data, informou no Lubango o supervisor do programa de luta contra a pandemia, Levi Gomes. Segundo o responsável, os dados traduzem uma ligeira diminuição comparativamente ao mesmo período de 2015, que registrou 2.886 casos, situação que pode estar relacionada ao menor número de testes recebidos na ocasião. Entretanto, a província da Willa registrou em 2016 e até o presente 98 óbitos, mais 24 que em 2015, com 104 mortos por VIH e SIDA. Segundo o supervisor do programa de luta contra a SIDA, Levi Gomes, é de 3,6% e se mantém estacionária a 2015, sendo os mais afetados os municípios de Lubango, Matala, Kipungo, Kalukembe e Kakula, para onde estão voltadas as prioridades.
Esses são os municípios que têm uma prevalência mais alta e também são os municípios que vão seguir as nossas prioridades.
O programa de luta contra a SIDA na Willa tem uma cobertura de 41,3% dos serviços de aconselhamento e testagem para o VIH, 35 unidades de prevenção com transmissão vertical, 36 de tratamento antirretroviral para adultos e 14 unidades de tratamento para crianças. Expandir os serviços a todas as comunas da província é a meta.
Nós temos apenas 24 comunas com serviços do programa, das 52 comunas que a província tem. Portanto, ainda é um trabalho muito árduo que tem que se fazer para se instalar em todas essas 52 comunas.
O trabalho de prevenção, através da disseminação de mensagens e a necessidade de as pessoas saberem o seu estado serológico, têm sido os apelos neste Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Mudamos agora de assunto, mas voltamos à capital, onde o Comitê Central do MPLA se reúne amanhã. Segundo fontes da Voz da América, o presidente José Eduardo dos Santos poderá dar fortes indicações para a sua sucessão na presidência do país. Em Luanda, o Coco Mukuta foi ouvir a opinião dos luandinos.
Se por um lado militantes do MPLA reconhecem o esforço do presidente angolano e dizem apoiar a sua decisão, qualquer que ela seja, a UNITA diz que prefere esperar para crer e a Casa CE disse ser tempo de dos Santos descansar. Por outro lado, num contacto na rua com cidadãos angolanos, muitos disseram que apoiam a sua saída e que o presidente já deu muito ao país, tal como nos diz Eduardo André.
Para mim, o presidente trabalhou muito, temos mais, entrar mais outro para ver essas coisas, às vezes pode mais tentar mudar para melhor, porque estamos a sofrer, não é trabalho, sempre estamos aqui a jogar dama, não é trabalho, fome conosco, não temos como podemos fazer. Eu quero ver o melhor, né? Falar algumas coisas que mesmo que o país vai mais à frente.
Já Alexandre Afonso, mecânico, afirma que quer ouvir do presidente do MPLA boas coisas para que o país melhore.
Bom, amanhã queremos ouvir quais, o que ele vai falar. Queremos ouvir quais coisas aí que podem nos ajudar também para nós ir à frente. Isso tudo, emprego, não temos emprego, estamos aqui a secar com sol, baú cai todo, fome.
Para Eduardo Souza, o presidente ainda pode continuar, mas é importante que resolva os problemas que o país vive.
Epa, eu, para mim, ele pode continuar, é só para mudar do hábito que ele já está fazendo sobre a crise. Não estamos a viver mais bem, muita crise aqui no país. É isso que estamos a falar. Ele pode continuar, mas é só para... Para mim, é isso que eu acabei de falar. Ele pode continuar, mas é só ele mudar do hábito.
Afonso Germinha Ndongala pede que haja um país melhor e pede que o presidente descanse e que seja substituído por um novo.
Eu quero ouvir que estamos mal, estamos aqui a passar mal, a crise está a nos afetar, não temos emprego, estamos aqui a secar com solo, não tem como. E nós queremos que passe essa situação que estamos com ele, que melhora mais, melhor que Angola, ficamos mais felizes e vamos para frente. Para mim, o presidente acho que é melhor trocar o outro, né? Porque o presidente também já trabalhou muito, não é por mal, né? Não é por mal, mas já trabalhou muito também. Tem também outro que pode substituir no lugar dele, né? Para vermos mais como é que vai as coisas.
Ouvíamos algumas opiniões de cidadãos nas ruas de Luanda, onde aguardam com grande expectativa as declarações na reunião da manhã do Comitê Central do MPLA da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos falar agora da falta de escolas e professores. É algo com que Angola continua a lutar. Essa falta, claro está, é mais aguda em zonas rurais isoladas, como, por exemplo, na comuna de Makolona, cerca de 90 quilómetros da sede municipal de Milunga, na província do Uíge. O Muniz Francisco diz-nos agora que dezenas de crianças e adolescentes dessa localidade atravessam a fronteira para estudarem na República Democrática do Congo. Muniz.
A informação foi revelada à Voz da América pelo secretário para a Organização Comunal da UNITA em Makolo, Francisco José, que disse também não existir nenhuma assistência médica e medicamentosa na comuna de Makolo.
Na parte também da escola, os alunos, a partir do longo da fronteira, do bairro Kibala, que faz a ligação com Massau, até bairro Mbamba, que faz a ligação com Alto Zaza, totalmente não tem escola em todas as aldeias. Do Makolo para Milunga são 95 quilômetros.
E esses alunos, como é que estudam?
Esses alunos estudam na República Democrática do Congo, em falta dos professores, não se escola também nada.
Ela acrescentou ainda que a iniciativa da administração municipal sobre a construção de uma escola na comuna de Makolo em 2014 estagnou por motivos desconhecidos.
Desde que abandonaram os blocos no senhor Adolfino Henrique Giantoni, administrador municipal do Milunga, até data presente ainda não construíram.
Quando é que foram abandonados esses blocos?
Esses blocos foram abandonados em 2014. A responsabilidade que existe lá das classes dentro da República República Democrática do Congo. Então, mandamos miúdos em termos mesmo onde tem a família e pode lhes ajudar, porque ao nosso lado não temos escola.
No capítulo da saúde, Francisco José explicou.
Quanto à saúde?
Na parte da saúde, não temos medicamento. Totalmente, o hospital está encerrado, principalmente na sede da própria comuna do Macolo. Não há nem enfermeiro.
O político concluiu dizendo que os populares transportam os produtos na cabeça numa distância de 95 km para chegar à sede municipal de Milunga, onde são comercializados.
Produtos sempre andam a ser transportados pela força mesmo da nossa própria. No, abrimos a via pela Coenchiada Cocatano, sem ser tratores aí, chegando dentro da sede da comuna.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Está a decorrer, através de Angola, uma campanha nacional contra a violência doméstica. Nós já tivemos aqui algumas reportagens sobre esta questão, pois a ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado, revelou que já se registaram este ano mais de 30 mil casos de violência doméstica. Isaías Soares.
Delgado apresentou os dados segunda-feira última na barragem hidroelétrica de Lauca durante os trabalhos da 4ª Conferência Nacional sobre Mulher e Violência.
Nós já estamos a estimar dos 30 mil casos até este momento. Até o primeiro trimestre deste ano já recebemos 14 mil casos, dos quais 7 mil foram já tratados. Damos a ideia de que realmente há maior denúncia, implica dizer que temos que reforçar o nosso sistema de atendimento, que era a nível do centro da confiança. A aprimoração da formação dos conselheiros sociais.
A ministra da Família e Promoção da Mulher afirmou que os casos de violações sexuais tomam contornos preocupantes, carecendo atualmente de um plano de ação para intervenção junto das localidades do interior do país, conforme refere o comunicado final. As direções provinciais da Família e Promoção da Mulher foram recomendadas a produzirem mensagens em pontos focais sobre gravidezes e casamentos precoces, incluindo o aumento de ações de sensibilização das comunidades em línguas nacionais sobre as práticas nocivas que atentam contra a dignidade da pessoa humana. A reunião de Lauca recomendou para que haja maior rigor nos programas televisivos, assim como as redes sociais e de telefonia móvel, na sensibilização sobre os riscos das gravidezes e casamentos precoces. O vice-governador de Malange para o setor político e social, Manuel Campo, disse que a violência contra a mulher é um obstáculo para a sociedade.
A violência contra a mulher, quer no seu familiar, quer a nível da sociedade, tem sido um grande obstáculo à concretização dos objetivos da igualdade, do desenvolvimento e da paz e constitui um fenômeno grave que deve continuar a merecer uma atenção especial de todos.
Vice-governador de Malanje para o setor político e social, Manuel Campo, diretores nacionais e provinciais, administradores municipais, representantes do Sistema das Nações Unidas e parceiros sociais estiveram em Lauca, município de Cacuzo, na 4ª Conferência Nacional sobre a Mulher e a Violência, no âmbito das realizações da Campanha Nacional dos 16 Dias de Ativismo para o Fim da Violência Doméstica. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Estamos na primeira meia hora de emissão, de hora e meia, ao microfone João Santa Rita. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Uma delegação do FMI está em Moçambique. Nós vamos ter uma reportagem sobre isso. E nós estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma notícia, uma foto ou um vídeo, pois faça-o pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7603 67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só vamos ter microfone aberto. Isso significa que os ouvintes e aqueles que vierem pelo Facebook podem falar sobre a situação no país, a situação nas zonas onde vivem, mas queremos também que falem sobre a reunião do Comitê Central, que está reunido amanhã, fala-se que será sobre a sucessão de Eduardo dos Santos. Portanto, nós queremos ouvir a opinião dos ouvintes sobre isso e mais. Amanhã no Angola Fala Só, microfone aberto. Agora vamos falar aqui de um problema que todos os estrangeiros que têm ou que querem viajar para Angola bem conhecem. A enorme burocracia para a obtenção de um visto que, em muitos casos, acaba por desencorajar as pessoas a conhecerem o país. Mas agora, o diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos Angola, Pedro Godinho, diz que isso está também a retrair investidores que pretendem fazer negócios no país. Venâncio Rodrigues.
O responsável explicou que, a título de exemplo, empresários americanos que pretendiam reunir-se com parceiros nacionais em Luanda foram recentemente forçados a transferir o encontro para Joanesburgo por não terem conseguido o visto de entrada em Angola em tempo oportuno.
É importante a nossa liderança reveja isso com muita urgência, porque o potencial turístico que Angola tem nunca será valorizado se não dermos a conhecer o mundo. E se não permitirmos que o mundo consiga constatar em loco. E essa é uma inquietação que é apresentada diariamente. Para fazer o controle migratório, vamos, que se criem competências mais que facilitem o acesso às pessoas aqui. E depois o que é mais complicado é que não há distinção entre um homem de negócio que vai levar de milhões e são tratados da mesma forma.
Pedro Godinho disse que situações do género são recorrentes nos consulados de Angola, tendo sublinhado que até mesmo familiares de diplomatas em serviço neste país são muitas vezes confrontados com dificuldades de obtenção de visto de entrada.
E depois, quando foi dada a possibilidade do visto, pediram valores exorbitantes. E, quer dizer, são entidades oficiais que estão aqui em representação dos seus países a passarem por isso.
Era Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos, Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Ontem houve jogos de diferentes taças. Em Portugal, em jogo da Taça da Liga, o Sporting bateu o Aroca por 1-0. A Taça da Liga é, sem dúvida, a competição de menor importância. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse que algo tem que ser modificado. Caso contrário, a competição não tem futuro.
O vencedor desta competição devia ser a equipa que fosse à Liga Europa, para dar mais credibilidade a esta competição. E portanto para pôr nesta competição mais competitividade, como a Liga Europa fez, como uma proposta que foi eu que lancei há 3 anos no Fórum da UEFA, o vencedor da Liga Europa que fosse apurado diretamente para a Champions, como vocês sabem agora é, foi eu que lancei essa proposta e agora estou a lançar a proposta aqui para a Taça da Liga, ver se me ouvem e se aceitam, senão isto vai acabar com o tempo.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, que, segundo dados ontem revelados, teve um lucro de 63 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal de Portugal. Na vizinha Espanha, houve jogos da Copa del Rei, a Taça de Espanha, e a notícia foi dada pelo Barcelona, que continua a atravessar um mau período. Ontem empatou com o Hércules da 2ª Divisão B a uma bola. Terceiro jogo sem ganhar e, no sábado, tem pela frente o Real Madrid, que ontem deu que basada 6-1 ao Cultural Leonesa da 2ª Divisão B, e Real Madrid a jogar com a sua equipa B. Bem, o Barcelona também teve a jogar com a sua equipa B, há que dizer. Em Inglaterra, Manchester United e Southampton passaram às meias finais da Taça da Liga. Manchester United bateu o West Ham por 4-1. O Southampton foi a Londres bater o Arsenal por 2-0. Manchester United e Southampton juntam-se ao Liverpool e ao Hull, que já se tinham qualificado para as meias-finais. Ontem, o treinador do Manchester United, José Mourinho, não esteve no banco porque tinha sido suspenso por um jogo e multado em 18.800 euros por conduta imprópria no jogo do fim de semana para o campeonato também contra o West Ham. É o terceiro castigo do Mourinho desde que chegou ao Manchester United. Já tinha sido uma vez suspenso por um jogo e outra vez multado em 62.500 euros por uma altercação com um árbitro. Portanto, Mourinho, esta época, já pagou mais de 80 mil euros em multas. Quem pode, pode. A União Europeia de Futebol, a UEFA, anunciou, entretanto, que vai ser cumprido um minuto de silêncio nos próximos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, em memória dos jogadores da equipa brasileira do Chapecoense, que morreram no desastre aéreo de segunda-feira. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 10 jogos a salientar a vitória do Portland Trail Blazers sobre o Indiana Pacers por 131-109. O Santo António foi a Dallas ganhar por 94-87. Los Angeles Lakers foi até Chicago ganhar por 96-90. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Oklahoma. O jogo teve que ir a prolongamento e perdeu 126-115. O quinto maior hospital pediátrico em África recebe esta sexta-feira o primeiro paciente, marcando assim a abertura da obra de sonho de Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, conforme nos diz o Simeão Pongoana.
A construção do hospital começou em 2014, um ano depois da morte do fundador do Estado Democrático Sul-Africano, com dinheiro doado por organizações e personalidades filantrópicas, que incluem o empresário moçambicano Abílio Sueiro e a Fundação Bill Gates dos Estados Unidos da América. Os materializadores do sonho dizem que enfrentaram inúmeras dificuldades para angariar 100 milhões de dólares norte-americanos necessários para completar o projeto no meio da turbulência econômica mundial e, sobretudo, sem orientação do respeitado e carismático patrono Nelson Mandela, que morreu em dezembro de 2013. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. O Simeão vai regressar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta excelente obra, sem dúvida. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir, recordo aos ouvintes que amanhã é o Angola Fala Só, microfone aberto. Vamos falar da reunião do MPLA e queremos também saber da situação dos sítios onde vivem. Portanto, amanhã, Angola Fala Só. Agora eu vou-vos deixar com a música de Bonga, Mulemba Xangola.
Xangola, mulemba Xangola, ayu mulemba Xangola,
kasanzu wa bishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata,
mulemba Xangola, ayu mulemba Xangola, mulemba Xangola. Ayuwe mulemba Xangola,
ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mugete.
Mulemba Xangola, ayuwe mulemba Xangola, mulemba Xangola, ayuwe mulemba Xangola.
Mulembera milena, da magia kalundu. Angola ritual, África no solo tu.
Mulemba Xangola, ayuwe mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayuwe mulemba Xangola.
Salvador da tradição, mulemba Xangola. Unidas nações, soltai-vos agora.
Xangola, ayuwe mulemba Xangola, mulemba Xangola, ayuwe mulemba Xangola.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de dezembro de 2016. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Rússia vai continuar a apoiar forças sírias em Alepo. Estados Unidos saúdam novas sanções à Coreia do Norte. Preços do petróleo sobem depois da OPEC decidir cortar a produção. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane, Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção a Doris Dazio.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde uma equipa do Fundo Monetário Internacional se encontra desde hoje para 12 dias de uma missão de avaliação e conversações com o governo moçambicano, que poderão culminar com a assinatura de um novo pacote de ajuda ao país. William Mapote.
Uma equipa do Fundo Monetário Internacional está desde hoje em Maputo para 12 dias de uma missão de avaliação e conversações com o governo moçambicano, que poderão culminar com a assinatura de um novo pacote de ajuda ao país. A missão é chefiada por Michael Lazari, o economista que liderou a missão que negociou os termos de referência para a auditoria forense sobre a dívida pública e que está em curso no país, chegou a Maputo em silêncio, havendo apenas promessas de que poderá se pronunciar nos próximos dias. Apesar de haver poucas informações sobre a visita, economistas nacionais consideram que a chegada da missão é reflexo dos resultados das medidas adotadas recentemente pelo governo em resposta às exigências impostas pelo FMI, dentre as quais a auditoria forense e as reformas macroeconômicas. Gabriel dos Santos, economista moçambicano e docente na Universidade Sul-Africana de Vides.
Aquilo que o governo conseguiu convencer o FMI é muito positivo, é muito positivo.
A fonte salienta que as perspectivas para o futuro próximo são positivas em termos macroeconômicos. Contudo, diz que enquanto não se refletirem no bolso do cidadão, estas terão pouco significado.
Nós não podemos olhar só para o bolso, temos que olhar o que é que nos vê a médio e longo prazo. O médio e longo prazo mostra que os indicadores são muito positivos para o país, mas o grande desafio é o social. Tudo isso pode ser positivo de indicadores. O que conta é o bolso do cidadão.
Refira-se que a missão do FMI chega a Maputo numa altura em que o governo moçambicano considera vital um acordo para uma nova ajuda de Bretton Woods para salvar as contas públicas do colapso. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América neste dia 1 de dezembro, que é também o Dia Mundial da Luta contra o SIDA. Em Moçambique, as pessoas diagnosticadas com o HIV, o vírus que provoca essa doença, são aconselhadas a iniciarem o tratamento antirretroviral, uma estratégia que pode ajudar a reduzir o número de doentes. A iniciativa está em curso, mas faltam recursos, o que preocupa o movimento para o acesso ao tratamento, tal como refere o Amécio Miguel.
Moçambique, um dos países do mundo com mais casos de HIV, enfrenta uma crise financeira, o que complica a ambição de eliminar a epidemia até 2030. A iniciativa de testar e iniciar de imediato o tratamento, uma recomendação global, está em curso, mas poderá ser inviabilizada pela inexistência de fundos, diz César Mufanikiso. Mufanikiso é ativista do movimento para o acesso ao tratamento.
AIDS is not over, but it can be.
Moçambique depende largamente de doadores com realce para o governo americano na prevenção e tratamento de SIDA. O investimento estatal ainda não atinge os 15% acordados em Abuja.
É tudo aquilo que nós sabemos. Sabe que nós tivemos um orçamento retificativo em que, pronto, essas áreas são as áreas em que sofreram muitos cortes. Então, nós esperamos esperamos muito porque não há investimento neste momento. Então, essas iniciativas são pagas ou são financiadas por países e não propriamente pelo governo. Temos o FUNWAP, temos o UNICEF, que são várias iniciativas.
Neste país, 1 milhão e 500 mil pessoas vivem com o HIV. 900 mil estão em tratamento.
Continua sintonizado com a Voz da América. Obrigado ao Mâncio Miguel. Continuamos a falar sobre SIDA desta feita em Angola. Hoje, como dizíamos, é o Dia Internacional do Combate a essa doença. O governo angolano diz que a situação no país é das melhores na região da África Austral, mas a ANASO, a Associação de Luta contra o SIDA, diz que a situação é alarmante e que as estatísticas quase que certamente não correspondem à realidade no país. Manuel José, compre-me nós.
Dos dados que a ANASO dispõe, o seu coordenador António Coelho fala de 500 mil pessoas com a doença em Angola e só 90 mil fazem acompanhamento com retrovirais.
O país tem uma taxa de prevalência de 2,4%, cerca de 500 mil de pessoas estão a viver com VIH e apenas 90 mil estão a fazer terapia antirretroviral, portanto a cobertura do tratamento em Angola é inferior a 50%. Os homens que fazem sexo com outros homens representam cerca de 3% da taxa de prevalência. As trabalhadoras de sexo representam cerca de 7%, os camionistas representam cerca de 5% e os adolescentes e jovens dos 14 aos 25 anos representam cerca de 70%. Os números são alarmantes e devem, de facto, exigir de nós uma melhor resposta.
O Coelho diz que os angolanos não têm cultura de fazer o teste. Menos de 20% de angolanos realizam o seu teste, daí o número de pessoas que desconhecem o seu estado sorológico ser muito grande. As crianças em Angola, segundo a ANASO, são também muito vulneráveis à doença. António Coelho explica que 35% de crianças órfãs no país são produto de pais com VIH e SIDA e, para piorar, algumas conquistas desapareceram.
A situação caracteriza-se neste momento pela redução das campanhas públicas de informação e educação, pela escassez de antirretrovirais, pela redução dos apoios às pessoas vivendo com VIH, pelo fraco envolvimento das figuras públicas e também liderança.
Uma situação que a ONU-SIDA em Angola alerta através da sua representante em Angola, Siaka Semo, que corre o risco de voltar tudo a estaca zero se não se acelerar o passo para a entrada na fase considerada de verde e desejar o fim da epidemia. Já o executivo mantém-se tranquilo. A taxa de prevalência da doença é, para o secretário de Estado da Saúde, Eleutério Evidíqua, dos mais confortáveis da nossa região.
Temos uma prevalência a mais baixa na nossa região, graças ao compromisso do Executivo de priorizar investimento nas ações intersetoriais de prevenção e tratamento do VIH-Sida e na parceria ativa dos diversos setores da sociedade civil e das agências das Nações Unidas.
O lema das jornadas deste ano para celebrar o 1º de dezembro no país é Mãos para Cima para a Prevenção do VIH e Sida. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Durante cerca de 3 décadas, o dia 1 de dezembro, o Dia Mundial do SIDA, relembra-nos a tragédia causada pelo vírus HIV através do mundo, matando milhões de pessoas e deixando para trás milhões de órfãos. No entanto, novos avanços científicos dão agora mais esperanças de acabar de vez com essa terrível doença. Muito mudou desde o primeiro Dia Mundial do SIDA, em 1988. Países onde a questão em tempos foi tabu, providenciam agora testes e tratamentos. Mães com HIV podem agora dar à luz filhos saudáveis e viverem para vê-los crescer. Medicamentos podem travar o alastramento do vírus e agora os cientistas já falam de vacinas e mesmo da cura. Pesquisadores estão a inocular milhares de voluntários na África do Sul com uma potencial vacina. Estão também a usar o próprio sistema imunológico humano para manter o vírus em xeque. Um estudo da Universidade da Pensilvânia aponta para essa possibilidade.
We infuse antibodies into the patients, the participants in the study, and we want to see if those antibodies would control the HIV virus, would keep it.
Nós injetamos anticorpos nos pacientes que participam neste estudo para verificarmos se esses anticorpos são capazes de controlar o vírus HIV e impedi-lo de voltar quando acaba o tratamento antirretroviral. Estas pesquisas para o controle do HIV são semelhantes àquelas que estão a ser usadas no domínio oncológico. A técnica usa proteínas para atacar células cancerígenas. O HIV esconde-se nas células, Se o paciente deixa de tomar medicamento anti-sida, o vírus regressa.
And when you think about oncology and cancer therapy with these immune-based therapies, what people are doing now in that field is to try to boost the immune system to eliminate.
Quando falamos de oncologia e dessas terapias baseadas no sistema imunológico, o que estamos a fazer nessa área é tentar dar uma ajuda ao sistema para eliminar as células cancerígenas. A eliminação dos esconderijos do HIV é idêntico. Pretendemos eliminar as células que albergam o vírus, tornando o sistema imunológico mais ativo no que se refere a encontrar e eliminar essas células. Os cientistas concluíram que os anticorpos suprimiram o vírus HIV por 21 dias. O objetivo é encontrar uma combinação de anticorpos que possa suprimir o vírus de 6 a 12 meses. Desse modo, as pessoas infectadas com HIV não terão que tomar diariamente medicamentos para o resto das suas vidas. Um novo estudo com esta técnica deverá começar nos próximos meses. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E continuamos a falar sobre questões de saúde, mais precisamente na África do Sul, onde o 5º maior hospital pediátrico em todo o continente africano abre amanhã as suas portas. Simeão Pongwan.
A construção do hospital começou em 2014, um ano depois da morte do fundador do Estado Democrático Sul-Africano, com dinheiro doado por organizações e personalidades filantrópicas, que incluem o empresário moçambicano Abílio Sueiro e a Fundação Bill Gates dos Estados Unidos da América. Os materializadores do sonho dizem que enfrentaram inúmeras dificuldades para angariar 100 milhões de dólares norte-americanos necessários para completar o projeto no meio da turbulência econômica mundial e, sobretudo, sem orientação do respeitado e carismático patrono Nelson Mandela, que morreu em dezembro de 2013. A presidente do Conselho de Administração de Nelson Mandela Children's Fund, Sibongile Mkabela, reconheceu que foi mesmo um milagre completar a obra na ausência de Madiba, nome da tribo Xhosa pelo qual era tratado Nelson Mandela pelos familiares e amigos. A infraestrutura com 3 andares ou pisos surgiu na sequência de um caso da morte de uma criança numa família visitada por Nelson Mandela e sua esposa, Graça Machel. Preocupado com o desespero da família, Mandela desafiou então o Conselho da Administração de Nelson Mandela Children's Fund a procurar solução para aliviar o sofrimento de muitas crianças na região da África Austral. A direção do fundo desenhou plano para a construção de um hospital pediátrico e foi aprovado por Madiba e depois lançou uma campanha internacional de angariação de fundos para a materialização do projeto. Samaritanos de vários quadrantes e estratos sociais abriram corações e doaram cerca de 500 milhões de randes. A Universidade de Victor III Rand ofereceu terreno no bairro de Parktown, em Joanesburgo, perto do Hospital Geral da Cidade de Ouro. As obras começaram, mas a meio do caminho o projeto foi abalado pela crise econômica mundial porque os equipamentos eram adquiridos no mercado em moeda norte-americana. Mas a vontade de honrar o sonho de Nelson Mandela prevaleceu, tendo então a obra sido concluída com sucesso. A abertura do hospital vai acontecer nesta sexta-feira com a presença prevista de Graça Machel, viúva de Nelson Mandela. E o Hospital de Referência Mundial, especializado em tratamento de cancro, rins, pulmões, peito e em cirurgias de cérebro de criança e muitas outras doenças complicadas afetando petizes. Tem capacidade para 200 pacientes e um efetivo de 450 enfermeiros pediátricos e 150 médicos especializados com equipamento de diagnóstico mais moderno em África. Os seus serviços são gratuitos para crianças de famílias pobres, mas também estão abertos para quem puder pagar. É o primeiro hospital pediátrico construído com dinheiro de contribuições voluntárias de várias partes do mundo. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui nos Estados Unidos, a 5ª Avenida, em Nova Iorque, é o novo centro da vida política nacional. A Trump Tower, que já é chamada a Casa Branca Nortenha, é com efeito o quartel-general da equipa de transição do presidente eleito e também a residência da família Trump. O bairro de Manhattan, onde se encontra a Trump Tower, não é apenas um aglomerado de lojas chiques e local de passeio dos ricos e famosos. É também a sede do quartel-general da equipa de transição de Donald Trump. No átrio da entrada, com quatro elevadores dourados, os repórteres aguardam pacientemente atrás de um cordão aveludado as partidas e chegadas de assessores do presidente eleito, igualmente de possíveis membros da nova administração. O repórter Hunter Walker diz que é a mesma coisa que ir à pesca.
We sit here for long stretches where we don't see anybody, but you can't really lose focus because you never know who's going to walk through.
Permanecemos aqui horas a fio sem vermos ninguém, mas não podemos distrair-nos porque nunca se sabe quem é que vai entrar. Temos que estar preparados para identificá-los e começar a fazer perguntas a qualquer momento. O interior, coberto a mármore, com as suas decorações de Natal faustuosas, lojas chiques e restaurantes caros, atraem os turistas que não querem perder pitada.
The food's good, the service is wonderful, the building is just gorgeous.
A comida é boa, o serviço é excelente, o edifício é fantástico e gostamos da atmosfera.
O prédio de 202 metros de altura serve de residência ao bilionário transformado em presidente eleito e também tem como ocupantes personalidades famosas como o ator Bruce Willis e o futebolista Cristiano Ronaldo. Nesta quadra natalícia, os comerciantes das redondezas queixam-se, no entanto, de que toda a logística de proteção da Trump Tower está a afetar o negócio.
Our problem is that the customer flow is severely restricted. And based on discussions I had with retailers,
o nosso problema é que o tráfego de clientes está a ser severamente restringido. Os retalhistas dizem que, por causa disso, vão ter dezenas de milhões de dólares de prejuízos este Natal. O presidente da Câmara diz que as prioridades são outras.
I will not tell you that Gucci and Tiffany are my central concerns in life. But I will say the traffic situation is a very real problem.
Posso dizer que a Gucci ou a Tiffany não são as minhas principais preocupações, mas o trânsito, esse sim, é um problema. Um problema que veio para ficar, porque Melania Trump e o seu filho Barron, de 10 anos de idade, vão ficar no prédio até ao final do ano escolar de 2017.
We have committed a substantial number of resources to Trump Tower, a real substantial number, 24 hours a day.
A polícia dedicou recursos substanciais à Trump Tower, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção. Entidades oficiais dizem que o custo se eleva a $1 milhão por dia, mas nem todos estão contra.
We have a president now that spends a lot of time other places in the White House and costing us a lot of money and
temos um presidente que passa muito tempo em locais fora da Casa Branca. É aqui que reside. Isso é caro, mas não vejo problema nisso.
A Casa Branca Nortenha continuará, de facto, a constituir uma grande responsabilidade para os serviços de segurança, isso para além da nova residência de Donald Trump, aqui em Washington. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. As Nações Unidas alertaram para o facto de que a supressão de direitos básicos na República Democrática do Congo vai piorar a tensão no país e levar talvez até a mais violência e insegurança. Paulo Oliveira.
O assistente do secretário-geral da ONU para os Direitos Humanos, Andrew Gilmore, relatou ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra o resultado da missão que efetuou aquela nação africana. O segundo e último mandato de Joseph Kabila como Presidente da República Democrática do Congo termina a 19 do corrente mês de dezembro. Um tribunal anunciou que ele pode permanecer em funções se essas não fossem realizadas em novembro para determinar um sucessor. Andrew Gilmore indicou que a visita que efetuou à República Democrática do Congo testemunhou preocupação profunda e generalizada da ocorrência de grandes manifestações em muitos locais do país se Kabila não deixar o poder.
These may be met in a similar fashion to those in September, in which case we could see a truly terrible escalation. So this is why.
Para registar o que ocorreu em setembro passado, assistiremos a uma terrível escalada, sendo necessário instituir já medidas de confiança para evitar a repetição das ocorrências. A meio de setembro, dezenas de pessoas foram mortas no curso de dois dias de violência na capital Kinshasa. Gilmore refere estar profundamente preocupado pela supressão das liberdades fundamentais por parte das autoridades.
A ban on all public demonstrations by opposition parties or civil society is now in effect throughout most of the country. Está em vigor na maior parte do país a proibição de todas as manifestações públicas dos partidos de oposição ou da sociedade civil, o que parece não aplicar-se à maioria no poder que continuam a registar-se. Durante a visita, fiz saber às autoridades congolesas não ser possível um processo eleitoral credível e pacífico sem respeito pelas liberdades fundamentais. Gilmore sustenta que as restrições à média aumentaram, tendo pelo menos 7 jornalistas sido detidos, 2 jornais e uma estação de rádio encerradas. Gilmore indicou que várias entidades da República Democrática do Congo denegriram as organizações da sociedade civil, classificando os manifestantes contra o governo de rufiões e de drogados. O representante da ONU rejeitou a indicação de que as Nações Unidas se encontram no bolso da oposição.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Como habitualmente, vamos agora propor-lhe a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Ontem houve jogos de diferentes taças. Em Portugal, em jogo da Taça da Liga, o Sporting bateu o Aroca por 1-0. A Taça da Liga é sem dúvida a competição de menor importância. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse que algo tem que ser modificado. Caso contrário, a competição não tem futuro.
O vencedor desta competição devia ser a equipa que fosse à Liga Europa, para dar mais credibilidade a esta competição e, portanto, para pôr nesta competição mais competitividade, como a Liga Europa fez, como uma proposta que foi eu que lancei há 3 anos no Fórum da UEFA, o vencedor da Liga Europa que fosse apurado diretamente para a Champions, como vocês sabem agora é. Foi eu que lancei essa proposta e agora estou a lançar a proposta aqui para a Taça da Liga, ver se me ouvem e se aceitam. Senão, isto vai acabar com o tempo.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, que, segundo dados ontem revelados, teve um lucro de 63 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal de Portugal. Na vizinha Espanha, houve jogos da Copa del Rei, a Taça de Espanha, e a notícia foi dada pelo Barcelona, que continua a atravessar um mau período. Ontem empatou com o Hércules da 2ª Divisão B a uma bola. Terceiro jogo sem ganhar. E no sábado tem pela frente o Real Madrid, que ontem deu que basada 6-1 ao Cultural Leonesa da 2ª Divisão B. E Real Madrid a jogar com a sua equipa B. Bem, o Barcelona também teve a jogar com a sua equipa B, há que dizer. Em Inglaterra, Manchester United e Southampton passaram às meias finais da Taça da Liga. Manchester United bateu o West Ham por 4-1. O Southampton foi a Londres bater o Arsenal por 2-0. Manchester United e Southampton juntam-se ao Liverpool e ao Hull, que já se tinham qualificado para as meias-finais. Ontem, o treinador do Manchester United, José Mourinho, não esteve no banco porque tinha sido suspenso por um jogo e multado em 18.800 euros por conduta imprópria no jogo do fim de semana para o campeonato, também contra o West Ham. É o terceiro castigo do Mourinho desde que chegou ao Manchester United. Já tinha sido uma vez suspenso por um jogo e outra vez multado em 62.500 euros por uma altercação com um árbitro. Portanto, Mourinho, esta época, já pagou mais de 80 mil euros em multas. Quem pode, pode. A União Europeia de Futebol, a UEFA, anunciou, entretanto, que vai ser cumprido um minuto de silêncio nos próximos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, em memória dos jogadores da equipa brasileira do Chapecoense que morreram no desastre aéreo de segunda-feira. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 10 jogos a salientar a vitória do Portland Trail Blazers sobre o Indiana Pacers por 131-109. O Santo Antônio foi a Dallas ganhar por 94-87. Los Angeles Lakers foi até Chicago ganhar por 96-90. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Oklahoma. O jogo teve que ir a prolongamento e perdeu 126-115.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucovuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. A Rússia disse hoje que continuará a dar o seu apoio às forças sírias que combatem em Alepo até a cidade ser limpa de terroristas. A declaração foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, depois de um encontro com o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, que disse que os dois concordaram na necessidade de se alcançar um cessar-fogo na Síria. A Rússia e a Turquia apoiam diferentes forças neste conflito. Aliados dos Estados Unidos no leste asiático saudaram as novas sanções impostas à Coreia do Norte pelo Conselho de Segurança da ONU, mas poucos países esperam que isso sirva para obrigar Pyongyang a mudar de posição. O primeiro-ministro japonês emitiu uma declaração de apoio à resolução da ONU e o co-governo da Coreia do Sul apelou à Coreia do Norte para que aceite o aviso da comunidade internacional sobre o seu programa nuclear ou então que face a mais consequências. As novas sanções aprovadas por unanimidade reduzem as exportações de carvão da Coreia do Sul e alargam a proibição ao comércio de minerais com o país. Os preços do petróleo voltaram hoje a subir na sequência da decisão da OPEP de reduzir a produção pela primeira vez desde 2008. A decisão fez aumentar os preços em cerca de 10% ontem e fez também aumentar as ações das companhias energéticas. O aumento hoje foi mais modesto, com o preço do petróleo a atingir cerca de 50 dólares por barril. A OPEC disse que gostaria de ver os preços do petróleo entre os 55 e os 60 dólares por barril. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos de alguns jornais desta quinta-feira, dia 1 de dezembro. O Washington Post afirma que a equipa do presidente eleito Donald Trump começa a preparar revisão dos impostos e também das relações comerciais dos Estados Unidos. Quanto ao USA Today, diz que Bernie Sanders, um dos candidatos às presidenciais, atacou Trump por causa do acordo com a empresa Carrier para manter empregos na América, empregos que de outro modo seriam levados para o México. Quanto ao New York Times, diz que as escolhas de Trump até agora para o setor económico da sua administração privilegiam Wall Street. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Eram 13 horas 36 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura é agora de 13 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, a Rússia vai continuar a apoiar as forças sírias em Alepo. Aliados dos Estados Unidos saúdam sanções contra a Coreia do Norte. 1 de dezembro de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de Dr. Soares. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Uma equipa do Fundo Monetário Internacional encontra-se em Maputo, em Moçambique, para 12 dias de missão de avaliação e conversações com o governo moçambicano, que poderão culminar com a assinatura de um novo pacote de ajuda ao país. Detalhes com William Mapote.
Uma equipa do Fundo Monetário Internacional está desde hoje em Maputo para 12 dias de uma missão de avaliação e conversações com o governo moçambicano, que poderão culminar com a assinatura de um novo pacote de ajuda ao país. A missão é chefiada por Michael Lazari, o economista que liderou a missão que negociou os termos de referência para a auditoria forense sobre a dívida pública e que está em curso no país, chegou a Maputo em silêncio, havendo apenas promessas de que poderá se pronunciar nos próximos dias. Apesar de haver poucas informações sobre a visita, economistas nacionais consideram que a chegada da missão é reflexo dos resultados das medidas adotadas recentemente pelo governo em resposta às exigências impostas pelo FMI, dentre as quais a auditoria forense e as reformas macroeconômicas. Gabriel dos Santos, economista moçambicano e docente na Universidade Sul-Africana de Wits.
Aquilo que o governo conseguiu convencer o FMI é muito positivo, é muito positivo.
A fonte salienta que perspectivas para o futuro próximo são positivas em termos macroeconômicos. Contudo, diz que enquanto não se refletirem no bolso do cidadão, estas terão pouco significado.
Nós não podemos olhar só para o bolso, temos que olhar o que é que nos vê a médio e longo prazo. O médio e longo prazo mostra que os indicadores são muito positivos para o país, mas o grande desafio é o social. Tudo isso pode ser positivo de indicadores. O que conta é o bolso do cidadão.
Refira-se que a missão do FMI chega a Maputo numa altura em que o governo moçambicano considera vital um acordo para uma nova ajuda de Bretton Woods para salvar as contas públicas do colapso. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Prevenção do HIV-Sida. O governo diz que a situação em Angola é das melhores na região da África Austral. Mas a ANASA, a Associação de Luta contra a Sida, diz que a situação é clara e que as estatísticas quase que certamente não correspondem à realidade. Manuel José.
Dos dados que a ANASO dispõe, o seu coordenador António Coelho fala de 500 mil pessoas com a doença em Angola e só 90 mil fazem acompanhamento com retrovirais.
O país tem uma taxa de prevalência de 2,4%. Cerca de 500 mil de pessoas estão a viver com VIH e apenas 90 mil estão a fazer terapia antirretroviral. Portanto, a cobertura do tratamento em Angola é inferior a 50%. Os homens que fazem sexo com outros homens representam cerca de 3% da taxa de prevalência. As trabalhadoras de sexo representam cerca de 7%, os camionistas representam cerca de 5% e os adolescentes e jovens dos 14 aos 25 anos representam cerca de 70%. Os números são alarmantes e devem, de facto, exigir de nós uma melhor resposta.
O Coelho diz que os angolanos não têm cultura de fazer o teste. Menos de 20% de angolanos realizam o seu teste, daí o número de pessoas que desconhecem o seu estado serológico ser muito grande. grande. As crianças em Angola, segundo a NASO, são também muito vulneráveis à doença. António Coelho explica que 35% de crianças órfãs no país são produto de pais com VIH e SIDA. E para piorar, algumas conquistas desapareceram.
A situação caracteriza-se neste momento pela redução das campanhas públicas de informação e educação, pela escassez de antirretrovirais, pela redução dos apoios às pessoas vivendo com VIH, pelo fraco envolvimento das figuras públicas e também fraca liderança.
Uma situação que a ONU-SIDA em Angola alerta, através da sua representante em Angola, a Siaka Semon, que corre o risco de voltar tudo a estaca zero se não se acelerar o passo para a entrada na fase considerada de verde e desejar o fim da epidemia. Já o Executivo mantém-se tranquilo. A taxa de prevalência da doença é, para o secretário de Estado da Saúde, Eleutério Evidíqua, dos mais confortáveis da nossa região.
Temos uma prevalência a mais baixa na nossa região, graças ao compromisso do Executivo de priorizar investimento nas ações intersetoriais de prevenção e tratamento do VIH-Sida e na parceria ativa dos diversos setores da sociedade civil e das agências das Nações Unidas.
O lema das jornadas deste ano para celebrar o 1º de dezembro no país é Mãos para Cima para a Prevenção do VIH e SIDA. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O espaço agora é para a economia com o Eduardo Ferro.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional começa hoje uma visita de 12 dias a Moçambique para iniciar as conversações sobre um novo programa de apoio. O FMI e os doadores do Orçamento de Estado suspenderam a ajuda a Moçambique em abril deste ano, depois da divulgação de empréstimos escondidos garantidos pelo governo entre 2013 e 2014, no valor de mais de 1,4 mil milhões de dólares e que se somaram aos encargos já conhecidos da empresa moçambicana de atum, contratados em igual circunstância. Em junho, uma missão técnica do FMI esteve em Moçambique para avaliar o impacto das dívidas escondidas, tendo declarado na altura que o país tinha alcançado progressos sólidos. O governo moçambicano assumiu, a 25 de outubro, incapacidade financeira para pagar as próximas prestações dos seus encargos com os credores, defendendo uma reestruturação dos pagamentos e uma nova ajuda financeira do FMI. O pedido de reestruturação diz respeito aos encargos da empresa moçambicana de atum, a Ematum, uma das beneficiadas pelos empréstimos ocultos e que já tinha sido alvo de uma conversão há 7 meses dos seus encargos em títulos da dívida moçambicana no valor de 727 milhões de dólares. Os credores consideraram, porém, que não estavam em condições de aceitar o pedido de reestruturação, pelo menos até ao fim de uma auditoria internacional independente às dívidas escondidas, já em curso e com prazo de 90 dias. A economia de Cabo Verde deverá ter um crescimento real de 3,2% este ano, apoiada pelo investimento direto estrangeiro, procura interna, agricultura e pelo turismo, bem como por uma retoma ligeira na Europa, afirmou o Fundo Monetário Internacional no relatório divulgado aqui em Washington. A previsão de crescimento em 2016 consta do relatório final da missão técnica que esteve em Cabo Verde em outubro e em que se antecipa que o arquipélago venha a crescer 3,7% em 2017 e 4,1% nos anos de 2018, 2019 e 2020. O relatório assinala o início da recuperação da confiança dos consumidores e dos investidores, prevê a manutenção da taxa de inflação e recorda que em 2015 o crescimento da economia foi de apenas 1,5%, 4 décimas de ponto percentual da taxa de 1,9% registada em 2014. No primeiro trimestre de 2016, o turismo manteve um crescimento forte e o investimento direto estrangeiro acelerou, refletindo um grande aumento dos projetos planeados, ainda de acordo com este relatório. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,6 dólares e a libra estava cotada a 1,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde connosco. O Dr. João Batista Soares, durante mais uns tempos, vamos estar aqui em conversa com ele sobre saúde. Olá, Dr. Soares, como vai?
Obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, por mais este programa de saúde.
Dr. João Batista Soares, vamos falar de asma. Asma, uma doença que não é de inverno, não é de verão, é uma doença de quê, de facto?
É, a asma é uma doença do foro pneumonológico, né? Quer dizer que é de um órgão portanto, pertencente aos pulmões, às vias respiratórias, e é uma doença também maioritariamente do foro alérgico, quer dizer que há um fator alérgico que acontece para desencadear as queixas da asma, como iremos ver. A asma atinge adultos e crianças, também, mesmo jovens, podem ser, bebés podem ser afetados. Hoje em dia há uma sobrevivência bastante prolongada nos doentes com a asma por causa de novos medicamentos que aparecem, mas a asma, ao mesmo tempo, é muito traiçoeira. A traiçoeira no sentido de que, na realidade, pode matar se as pessoas não estiverem preparadas. E, infelizmente, hoje em dia, há o ressurgimento cada vez mais do aparecimento da asma por causa dos fatores ambientais que nós estamos a viver. E quando falamos de fatores ambientais, estamos a falar da poluição prolongada que existe hoje em dia.
Exatamente.
E se não fosse suficiente. Portanto, há a questão do fumo do tabaco também que ajuda a desencadear os sintomas.
Doutor Soares, que fatores mais comuns são, por exemplo, que nós temos, portanto, ambientais que podem, de alguma forma, despoletar um ataque de asma, por exemplo? E depois vamos falar dos sintomas da asma.
Sim, por exemplo, os alergenos, não é? Portanto, que existem, portanto, os pólenes, o pó, os produtos da combustão de veículos, de motores, não é? O processo da contaminação de fatores ambientais são daqueles, claro, não se esquecendo do fumo do tabaco que está sempre presente nas nossas mentes, não é?
Uhum.
São os fatores fundamentais que ajudam a desencadear os processos asmáticos, mas também há fatores intrínsecos. E quando falamos de fatores intrínsecos, falamos de situações de ansiedade, né? Problemas depressivos que também podem ajudar a provocar crise de ansiedade e com isso o aparecimento de um processo ou de um ataque asmático.
Uhum. Doutor Soares, disse que a asma é uma doença que é difícil de diagnosticar porque muitos dos seus sintomas são, por exemplo, parecidos com, imagine-se, uma gripe, uma constipação. De facto, o que é que define a asma em termos de sintomas?
Bem, quer dizer, não é assim tão difícil de... Muitas vezes assim, o diagnóstico per si é feito maioritariamente, principalmente nos países onde dirigimos, ainda não têm métodos adequados de diagnóstico, são queixas clínicas. Portanto,
E praticamente as pessoas sabem que é uma pessoa que, a dado momento, de dia ou noite, qualquer que seja a altura do ano, ou às vezes também há certas partes para aquela pessoa dedicada pode aparecer mais prioritariamente durante um certo período de tempo numa estação do ano, mas aquela falta de respirar, aquela vontade de respirar, aquela incapacidade de respirar, principalmente da inspiração, em que a pessoa tem, parece que a pessoa, portanto, vai morrer, parece que a pessoa, portanto, fica oprimida, tenta expirar, portanto, o pouco da quantidade de ar que tem dentro dos pulmões, nos alvéolos, e não consegue, e isto é exatamente por causa de um estreitamento impressionante das vias respiratórias, né, dos brônquios, exatamente por causa daquele processo inflamatório que vai entupir aqueles canais por onde passa
o ar.
Por onde passa o ar, não é? Praticamente é isso. E muitas vezes, se não houver ajuda imediata, e talvez não sei se teremos tempo de falar do tratamento, poderemos fazer outro programa, porque os métodos terapêuticos que nós temos hoje em dia são importantes para resolver tanto o ataque, tanto asmático em si, mas para controlar, até porque hoje em dia nós temos situações de asmáticos, de pessoas asmáticas, que acabam por ter muito poucos exacerbações ou sintomas de asma durante o ano, exatamente por causa desses medicamentos, ou combinação de medicamentos maravilhosos que nós temos hoje em dia.
Exatamente.
Outro aspecto que eu gostaria também, talvez, de reforçar, que eu esqueci-me, é que para uma família que tenha uma criança asmática ou que caja um adulto que seja asmático, em termos económicos pode ser bastante devastador, não é? Porque, por exemplo, se a criança tiver que ir procurar tanto os cuidados médicos, tanto um ou todos, portanto, o familiar, os pais, a mãe, o pai, não é? Qualquer outro familiar, tem que perder o dia de trabalho ou parte do dia de trabalho para ficar com a criança. A criança, se estiver na escola, falta às aulas, portanto, vai haver o problema de sucesso escolar. Portanto, esses fatores sociais, todos em conjunto, acabam por criar um quadro ainda mais complexo, tanto para o asmático.
Dr. Soares, daquilo que eu observei nos próprios meus filhos que têm asma, uma das coisas que lhe diz que é asma é o que se chama a pieira, não é? Que é um género de um barulho, por assim dizer, ao nível do coração e dos pulmões, não é? Interno?
Claro, isso, portanto, essa pieira, portanto, é também um dos sintomas cardinais, não é? Importantes do asmático, não é? Porque é um barulho que acontece quando a pessoa tenta tirar o ar para fora através de um canal dos brônquios que estão completamente, ou não completamente, parcialmente entupidos, não é? Com muco, com inflamação, em que aquele diâmetro praticamente só deixa passar bocadinho a bocadinho de ar para fora.
Doutor Soares, portanto, a asma, tal e qual como disse, a questão, por exemplo, do impacto que tem na família, tem também um grande impacto a nível nacional, a nível internacional. Portanto, é uma doença do foro público internacional.
Claro, é um problema grave de saúde pública, pelos incómodos, pelo problema mesmo, pelas mortes que provoca. Porque quando falarmos na parte de diagnóstico e tratamento, poderemos abordar, por exemplo, a necessidade não só do asmático aprender a manejar a sua própria doença para ter, portanto, os instrumentos à mão para, em circunstâncias que muitas vezes não está à espera, consegue deitar mão para uma questão de sobrevida, de sobrevivência.
Doutor Soares, como médico, quando alguém lhe aparece, por exemplo, no consultório, por exemplo, Em crianças vê-se muito estes sintomas de asma que por vezes passam um pouco despercebidos. Quando olha para uma criança, o que é que vê, por exemplo, se achar que é uma questão de asma, uma questão de respiração? Às vezes não é uma asma declarada, mas às vezes é uma situação, por exemplo, alérgica, uma sinusite alérgica. Como é que diagnostica isso assim à primeira vista?
Pois, é muito difícil, não é? Muitas vezes, à primeira, pode haver um desenvolvimento, não é? Portanto, fisiopatológico. Muitas vezes é preciso haver um compasso de espera, guardar, fazer um diagnóstico ao escutar, falar com os pais, procurar saber da história clínica, porque a história clínica é importantíssima para podermos depois sabermos que há uma combinação. Muitas vezes pode haver uma rinite alérgica acoplada de uma asma e vice-versa, portanto, e outro mesmo, portanto, as situações de gripe que podem complicar ou desencadear, que eu esqueci de dizer. Uhum. Portanto, é preciso uma boa história clínica, é fundamental para nós conseguirmos destrinçar e tentar fazer um diagnóstico que muitas vezes à primeira vista pode não ser possível, mas, portanto, tecnicamente, mas pelo menos clinicamente tem que estar na mente para podermos fazer o diagnóstico diferencial com outras situações, como essa da rinite alérgica que disseste, Ana.
Dr. Soares, nós vamos falar de como é que se trata e quais são os instrumentos que são usados pelos médicos até para medir o volume de ar que uma pessoa tem e que pode, de alguma forma, e que de alguma forma influi no tratamento. A minha última pergunta antes de desligar, Dr. Soares, a asma é hereditária? É genética?
Não, quer dizer, não, mas...
Disposição.
É sempre levantada, mas quando aparece na família há uma tendência na generalidade de aparecer noutras pessoas, mas não é hereditária, quer dizer, não há um gene específico que possa dizer que transmite de uma pessoa para outra contra outras doenças genéticas propriamente ditas.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos então despedir-nos de todo o nosso auditório e também do Dr. João Batista Soares. Dr. Soares, um abraço para si e um abraço também para todos os que nos acompanham neste programa de saúde. E então, como se costuma dizer nos nossos países, estamos juntos.
Vamos juntos, Ana.
Passo agora para a música, vamos ficar com Lucas Graham and 7 Years, 7 anos.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years
years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old.
Foi Lucas Graham and 7 Years. Resumo de notícias desta quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2016. A Rússia indicou que continuará o seu apoio às forças sírias que combatem Alepo até a cidade ser limpa de terroristas. A declaração foi feita pelo ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, depois do encontro com o seu homólogo turco, que disse que os dois concordaram na necessidade de se alcançar um cessar-fogo na Síria. Aliados dos Estados Unidos no leste asiático saudaram as novas sanções incrementais impostas à Coreia do Norte pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas poucos países esperam que isso sirva para forçar a Coreia do Norte a mudar de posição. O primeiro-ministro japonês emitiu uma declaração de apoio à resolução da ONU e o governo da Coreia do Sul apelou à Coreia do Norte para aceitar o aviso da comunidade internacional sobre o seu programa nuclear ou então fazer face a mais consequências. As novas sanções, aprovadas por unanimidade, reduzem as exportações de carvão da Coreia do Norte e alargam a proibição ao comércio de minerais com o país. Os preços do petróleo voltaram a subir hoje na sequência da decisão da OPEP de reduzir a produção pela primeira vez desde 2008. A decisão fez aumentar os preços em cerca de 10% ontem e fez aumentar também as ações das companhias de energia. O aumento hoje foi mais modesto, com o preço do petróleo a atingir cerca de 50 dólares por barril. A OPEP que disse que gostaria de ver os preços do petróleo entre 55 e 60 dólares por barril. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após o anúncio da formação da parceria dos Estados Unidos com Myanmar, pelo presidente Barack Obama e a conselheira de Estado Suu Kyi durante a sua visita aos Estados Unidos em setembro, uma delegação interagência de Washington, incluindo entidades do Departamento de Estado, do Comércio, Tesouro, Defesa, USAID e Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento, juntou-se o embaixador da República da União em Myanmar, Scott Marciel, para a primeira reunião da parceria realizada na Birmânia em meados de novembro. O encontro abrangeu uma variedade de tópicos, refletindo o ampliar do relacionamento e centrando-se em áreas de cooperação corrente e potencial. Foi igualmente a oportunidade para a troca de impressões sobre o processo de paz na Birmânia, os desafios do Estado de Rakhine, a transição democrática e as iniciativas para melhorar os direitos humanos e o primado da lei. As duas delegações debateram formas nas quais podem construir uma parceria económica e comercial, incluindo através da administração dos recursos naturais, investimento responsável e desenvolvimento económico abrangente. O diálogo centrou-se igualmente no relacionamento pessoa a pessoa, como forma de reforçar o relacionamento bilateral e melhorar o capital humano na Birmânia. A delegação dos Estados Unidos reconheceu o progresso da Birmânia no sentido da consolidação da transição para a democracia e destacou o principal objetivo da presidência dos Estados Unidos para com a Birmânia e a nova parceria irá ajudar o êxito da Birmânia. A parceria está baseada no diálogo anual liderado pelo Departamento de Estado norte-americano e o Ministério dos Estrangeiros da Birmânia. Vai criar mecanismos para a cooperação em áreas como o relacionamento político e diplomático, comércio e negócios económicos, ciência e tecnologia, educação e treino, ambiente e saúde, defesa e segurança, proteção humanitária e promoção do primado da lei, direitos humanos e relacionamento pessoa a pessoa. Os Estados Unidos têm orgulho de ser parceiro da Birmânia e vão atribuir todo o apoio à completa transição da Birmânia para a democracia. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2016, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Mais sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.